Senhor deputado, é uma interpelação à mesa?
Sim, exatamente. Para
eu
efeitos.
Faço a favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente àquilo que foi dito agora mesmo pelo Sr. deputado Carlos Pereira, o PSC vai pedir à mesa que possa distribuir esta notícia de 26/6/2011, em que José Sócrates entregava um documento a Refer em que pedia o fecho de mais de 800 quilómetros de linha férrea. Está aqui, Sr. deputado. Não fomos nós, foi José Sócrates. Recorda-se. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. deputado. Para responder, Sr. deputado Carlos Pereira, também é uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Uma interpelação à mesa, Sra. Presidente, apenas para distribuir também pelas bancadas aquilo que me parece muito importante para compreender o foco deste debate, que é o plano estratégico dos transportes do PSD e aquilo que é e que é público, que é o plano de alta velocidade que foi apresentado em setembro e que os senhores deputados não conhecem, não leram, não sei a que propósito. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. deputado. Quando estiverem criadas as condições, para responder, tem a palavra o Sr. deputado António Topa Gomes. Faça favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, digamos que o debate é sobre alta velocidade e, portanto, a resposta tem que ser necessariamente rápida. Relativamente à questão da informação, devo-lhe dizer que temos alguma informação, porque nas últimas 24 horas compramos todos os jornais, foi o único processo de termos acesso a essa informação e, portanto, não se vangloriem disso. Quanto ao que nos traz aqui, eu creio que li lá de cima a resposta cristalina do Presidente do PSD. E quem quer andar à volta disso é porque tem algum desconforto com a resposta cristalina. Só pode ser pelo temor de falharem e quererem arranjar um culpado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. E antes de mais, como nota prévia, saudar as forças de segurança aqui dentro do hemiciclo, que representam todos aqueles que estão lá fora e que estão espalhados pelo país a lutar contra a vergonha que é este Governo e da forma como trata as forças de segurança, nomeadamente os agentes da PSP e os militares da GNR. Mas vamos falar dos 50 anos disto. Aquilo que foram as últimas intervenções, nomeadamente a intervenção do Sr. deputado Carlos Pereira, e quando fala do embaraço, o embaraço de uma opinião sobre um líder do PSD, que afinal não era a mesma que outro líder do PSD tinha em relação ao aeroporto. Eu lembrei-me de Pedro Nuno Santos e António Costa em relação ao aeroporto e ao embaraço que o agora secretário-geral do PS teve a ouvir dizer, assumir a culpa com aquele ar meio caído e assumir a culpa da responsabilidade de ter anunciado, depois de apanhar o primeiro-ministro fora daqui, ter anunciado onde é que era para ser feito o aeroporto. Senhor deputado Hugo Costa, o senhor parecia que estava a apresentar o preço certo, era números para aqui e para ali, lançou números e tudo e mais alguma coisa, e nós chegámos à altura que percebemos. Vamos o PS recomendar ao Governo, ou seja, o PS que hoje, pelo número de deputados, é o maior partido da oposição que este Governo de António Costa tem tido, não é de hoje, é dos últimos meses, pela traição que grande parte, inclusive da bancada do PS, tem feito a este Governo ao longo dos últimos meses, mas isso são contas dos vossos rosários, que com mais gravata ou menos gola alta, vai-se resolver nos vossos congressos e sobre o qual não nos vamos meter. 50 anos, dizia o PCP, 50 anos para resolver esta situação, são muitos anos. Ouvimos também o Sr. deputado André Pinotes Batista que dizia: vêm ou não vêm connosco, o PCP vem ou não vem connosco. E eu lembrei-me dos discursos este fim de semana do novo secretário-geral do Partido Socialista e pensei: onde é que estará Mário Soares a ver a queda da linha vermelha com a extrema-esquerda? A queda da extrema-esquerda, que afinal, a partir de agora, já passou a fazer parte do vosso léxico. E ao longo do discurso é o agora é que é. Mas estamos a um mês e pouco, dois meses de novas eleições, estamos a dois dias de dissolver o Parlamento e os senhores lembraram-se hoje, Portugal por inteiro. Portugal por inteiro, mas o que vocês fazem é Portugal por inteiro
partido aos bocados. E vamos por factos. Factos. Como o Sr. Secretário-Geral, também deputado, Pedro Nuno Santos, mencionou, o abril não está cumprido e vamos cumprir. Eu não sei o que é que querem cumprir, mas olha, tenho aqui um mapa da rede de ferrovia até 74 e daquilo que foi desmantelado depois de 74. Nunca, historicamente, desativaram tanta linha férrea como depois de 74. Portanto, veja lá que abril quer cumprir e o que é que quer fazer depois de 74. Mas sabe mais? Continuamos, é o período da história em que maior número de linhas desativaram. Eu gostava de perceber, dentro das diversas facções do Partido Socialista, que na última semana está só conjunta com uma, gostava de perceber como é que os deputados dos territórios de baixa densidade vão explicar nas suas terras a forma como estão a ficar sem linha férrea. Porque o Plano Nacional de Ferrovia não sai do papel. Porque parece que, de repente, os senhores não tiveram 8 anos no governo e que Pedro Nuno Santos não tinha responsabilidade nenhuma. Eu vou-vos dizer uma coisa. A nossa grande esperança é que esta operação de cosmética que os senhores fazem, de gravata para gola alta, mas que na realidade dá a ideia que é um sapato novo, que tem a meia rota lá dentro, a única operação de cosmética que nós esperamos que de facto aconteça é que no dia 10 de março os senhores percebam que chega de 49 anos disto. E a alta velocidade, que seja vocês a saírem daqui para fora, mas o mais rápido possível.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes. Faça favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Nesta matéria da alta velocidade, como em geral a propósito de investimentos estruturantes em infraestruturas e em grandes obras públicas, este Governo desde o início tem tido uma postura de procurar o maior consenso possível. É sabido como o Primeiro-Ministro, logo no início da governação, estabeleceu como regra que neste tipo de infraestruturas, que demoram décadas a concretizar e que ficam por muitos anos, era essencial garantir a sua aprovação por pelo menos 2/3. Por isso, a primeira coisa que fizemos foi a elaboração de um Programa Nacional de Investimentos, o PNI 2030, que foi negociado, que foi consensualizado e em relação ao qual foi possível aprová-lo nesta Câmara, creio que por uma maioria de superior a 4/5. Depois disso, foi elaborado um Plano Nacional Ferroviário, que esteve em discussão pública, foi amplamente debatido, não só em termos políticos, como na sociedade portuguesa. E, portanto, verdadeiramente, não há motivos para criarmos dissensos artificiais sobre matérias que foram amplamente consensualizadas e em relação às quais houve um entendimento de que são infraestruturas que o país precisa e que devem avançar. Diz agora o PSD. Ah, mas nós não conhecemos o modelo contratual, não conhecemos os termos jurídicos em que a alta velocidade vai avançar. E aí, senhores deputados, lamento, mas isso só se pode mesmo justificar por uma enorme distração, porque pelo menos desde setembro de 2022, quando o projeto de alta velocidade foi publicamente anunciado, que logo na altura, para além das linhas, do traçado das linhas, das estações, do investimento previsto, etc, 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 logo aí foi apresentado qual era o modelo contratual que estava previsto para lançar estas parcerias, para concretizar este projeto de alta velocidade. E logo aí foram apresentadas as razões que justificavam a opção por um modelo contratual e não por outros. Tudo isso é público, pelo menos desde setembro de 2022. Está, aliás, ainda hoje disponível no site das Infraestruturas de Portugal. É amplamente conhecido. Não vale a pena criar dúvidas sobre matérias que estão explicadas e reexplicadas há muito tempo. Depois disso, o que é que se fez? Um amplo trabalho técnico, quer ao nível da avaliação de impacto ambiental, e foram concluídas as avaliações de impacto ambiental já em relação aos primeiros 2 troços entre Porto e Sor. Foi feito um amplo trabalho técnico de preparação do lançamento desta parceria e do concurso público, através de uma equipa de projeto constituída no âmbito da UTAP, da Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos, como está previsto na lei, com todas as documentação prevista, com toda a fundamentação dos pressupostos da parceria, com análise de risco, custos-benefícios, com a avaliação do comparador público, com toda a documentação que é exigida, Foi obtido um parecer da Autoridade de Mobilidade e dos Transportes, portanto foi reunida toda a documentação no plano técnico para podermos estar em condições de agora avançarmos e lançarmos finalmente este concurso. Quanto ao financiamento europeu, aquilo que decidimos fazer no ano passado foi anteciparmos e apresentar logo um pedido no âmbito da call do ano passado ao fundo Connecting Europe para financiar este projeto. E aí, na altura, o que a Comissão Europeia nos disse foi que o projeto reunia excelentes condições, foi bastante bem avaliado quanto ao seu mérito, simplesmente disse-nos que, na altura, não estavam ainda reunidas as condições de maturidade que justificassem que o financiamento fosse logo atribuído. Porquê? Por duas razões. Por duas razões, Sr. Deputado. Porque ainda não estavam disponíveis as declarações de impacto ambiental e, portanto, a avaliação de impacto ambiental estava em curso e, portanto, não havia ainda possibilidade de fazer execução financeira do projeto e porque não estava ainda lançado o concurso e também, consequentemente, não havia ainda capacidade de gastar o dinheiro que seria financiado ao abrigo deste mecanismo. Mas a Comissão Europeia disse, este projeto vale a pena, nós queremos financiá-lo. E por isso vamos reservar para Portugal 729 milhões de euros. Ficam guardados para Portugal, se os souber aproveitar, até à call do próximo ano. Deste ano, de agora. E portanto, neste momento, concluídas as avaliações de impacto ambiental, e estando reunida toda a documentação técnica, todo o trabalho preparatório, todas as peças contratuais, cumpridas todos os trâmites legais para lançar o concurso público, verdadeiramente temos todas as condições para poder beneficiar deste financiamento que nos está alocado, mas que só estará alocado se soubermos apresentar uma candidatura bem-sucedida agora, até ao final deste mês. Portanto, senhoras e senhores deputados, aqui chegados verdadeiramente toda a consensualização que foi feita em termos políticos em relação a este projeto, todo o trabalho técnico apurado, pormenorizado que foi feito, toda a avaliação ambiental, e toda a preparação do financiamento europeu que foi garantido e que está lá reservado para nós, verdadeiramente só falta neste dia em que aqui nos encontramos a discutir este tema, só falta esclarecer uma questão que é estritamente política. E a questão era verdadeiramente a de saber se o PSD iria continuar a hesitar, a não se querer comprometer, a querer adiar e com isso arriscar que o nosso país perdesse um financiamento de 729 milhões que está reservado, se soubermos aproveitar ao final deste mês, ou se o PSD ia tomar a atitude responsável e viabilizar o lançamento deste concurso para podermos aproveitar este financiamento e podermos avançar neste momento. Felizmente, o PSD optou por este segundo caminho e eu queria congratular o maior partido da oposição por ter tomado a decisão certa, a decisão responsável, e por não ter obstaculizado este projeto, por ter deixado abandonada a sua atitude de querer estudar e reestudar, lançar grupos de trabalho para estudar aquilo que já está mais do que estudado e consensualizado e preparado e conhecido e, finalmente, atribuir-nos as condições para podermos avançar, para podermos lançar este concurso, para podermos aproveitar o financiamento europeu que está garantido, para não desperdiçarmos dinheiro europeu que está reservado para Portugal e podemos, finalmente, fazer aquilo que se impõe e que os portugueses esperam, que é avançar na alta velocidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Rios, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. A sua intervenção foi mais uma confissão que uma explicação. Foi uma confissão de que o Governo, até 20 dias do fim do prazo, não conseguiu completar o processo por forma a apresentá-lo em Bruxelas. E não vai convencer o PSD, que é uma maneira competente e responsável, vir a 20 dias do fim do prazo dizer ó tio, temos de ser ajudados agora. E mais, não vai ter a desculpa do PSD. Nós estamos lá para assinar em nome de Portugal. Segundo a Estado de Estado. Não foi totalmente correto, e temos de ser corretos, porque na apresentação feita são desenhados modelos de contratação, modelos possíveis. Isso não estava definido na altura e isto foi apresentado. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, a sua explicação foi uma boa confissão. E o Governo, mais uma vez, foi incompetente e foi isso que nós percebemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado, Tiago Antunes. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Rios, Felizmente hoje o PSD tomou aqui a atitude responsável